na qualidade de vida das pessoas, mas acreditem que se nós compararmos isso com aquilo que acontece noutras geografias e noutros blocos comerciais, apesar dos grandes desafios que temos hoje sobre nós, ainda continua a ser claramente um privilégio ser português e ser, sobretudo, europeu nesta ocasião.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Lembro que neste modelo de debate se segue uma ronda de perguntas dos grupos parlamentares e respostas do Governo a seguir às perguntas de cada grupo. Os grupos parlamentares têm a faculdade de dividir o tempo. É o que faz o Partido Social Democrata, que inscreveu para uma primeira pergunta ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Só a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, na Europa não vivemos tempos fáceis, os desafios são muitos e cada vez mais complexos. Mas a situação mais trágica com que nos deparamos é continuarmos a ter uma guerra à porta da Europa que nos afeta a todos e a todos sem exceção. É nosso entendimento que todos devemos contribuir para que a Europa recupere o seu caminho, assente nos seus valores fundacionais e reconhecendo que o campo do reforço, quer da competitividade, quer do crescimento económico, é um meio fortíssimo para o alcançar. Precisamos de reencontrar uma nova esperança. Senhor Primeiro-Ministro, nas conclusões do último Conselho Europeu, 17 e 18 de Abril, os líderes europeus reconheceram que a União Europeia deve empenhar-se em atuar de forma mais decisiva para assegurar a sua competitividade e a sua liderança na cena mundial, fortalecendo assim a sua soberania estratégica. Revemo-nos nesta prioridade. Consideramos fundamental aumentar a produtividade e o crescimento sustentável com o objetivo de construir uma economia sólida, inovadora e resiliente. Para tal, torna-se necessário, tanto ao nível da União Europeia como dos seus Estados-membros, combatar as disparidades em matérias do crescimento, da produtividade e da inovação entre a União e os seus parceiros internacionais, mas, sobretudo, entre a União e os seus principais concorrentes. Senhor Primeiro-Ministro, a Comissão Europeia anunciou esta semana as suas orientações políticas aos Estados-membros no âmbito do pacote da primavera do semestre europeu de 2024, com o objetivo de construir uma economia sólida e preparada para o futuro, que garanta a competitividade e a prosperidade ao longo prazo para todos e, simultaneamente, mantenha a solidez das contas públicas num ambiente geopolítico difícil. Este pacote desafia os Estados-membros a tomarem medidas políticas para promover a competitividade e aumentar a produtividade, com recomendações muito claras. Assegurar um ambiente empresarial favorável à competitividade, com especial enfoque nas pequenas e médias empresas. Facilitar o acesso ao financiamento, melhorando a afetação da poupança e o financiamento de capitais e facilitando o mercado de capitais e formas alternativas de financiamento, aqui também, em especial para as pequenas e médias empresas. Realizar reformas ambiciosas para criar ecossistemas integrados de investigação e inovação. Acelerar a transição ecológica e digital. Combatar a escassez de mão de obra e de competências. Impulsionar o investimento público, em infraestruturas e competências digitais e eliminar os obstáculos regularmente à digitalização.
Muito
bem. Sr. Primeiro-Ministro, estas orientações políticas aos Estados-membros no âmbito do pacote da Primavera são importantes e convergem com o Pacto para a Competitividade, que defendemos e aplaudimos. Como já referimos anteriormente, mais do que nunca é preciso unir esforços para combatar disparidades em matérias de crescimento, de produtividade e de inovação, face aos parceiros internacionais e a uma Europa mais forte, robusta e competitiva. Assim, neste âmbito, o que é que o Governo português já fez ou vai fazer para dar cumprimento a estas conclusões do Conselho Europeu? Senhor Primeiro-Ministro, notícias recentes deram-nos também nota que o Governo português e a Comissão Europeia assinalaram em Bruxelas um acordo para desbloquear 3,6 mil milhões de investimento destinados a projetos sustentáveis, sociais e de desenvolvimento e inovação às pequenas e médias empresas em território nacional. O próprio Ministro da Economia sublinhou e citando: "Este é um acordo sem precedentes em termos de valor nos últimos anos." Esta parceria entre a Comissão Europeia e o Banco Português de Fomento visa assim mobilizar investimentos através de uma plataforma que facilitará o financiamento direto e indireto de entidades públicas e privadas em setores importantes ao nível de energia sustentável, recursos renováveis, economia circular, tecnologias e digitalização. Senhor Primeiro-Ministro, num momento-chave em que os portugueses precisam de boas notícias para pôr a economia a crescer, essas linhas de financiamento permitirão, com certeza, condições muito competitivas num momento crucial para um verdadeiro relançamento do nosso crescimento económico. Destacamos, pois, a importância deste investimento e destes 3,6 mil milhões. Senhor Primeiro-Ministro, estamos certos de que este acordo representa um marco importante, quer para o Banco Português de Fomento, quer para Portugal e para a própria União Europeia, e fortalecer a cooperação entre ambos, numa transição verde e digital. Permitirá também disponibilizar recursos essenciais à economia para que mais empresas e projetos viáveis tenham condições necessárias para crescer e competir num cenário económico global cada vez mais desafiador, criando mais e melhores postos de trabalho. Para quando prevê o Governo que este financiamento chegue às empresas? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma segunda pergunta do parlamentar do PSD, está inscrita a Sra. Deputada Ana Oliveira. Só chegou, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Hoje fala-se de União Europeia, preparando-se para o próximo Conselho Europeu. Quando falamos de União Europeia, falamos de pessoas. Falamos também de uma dimensão de união que, por vezes, nos dias de hoje, parece que nos esquecemos desta característica única. Unir pessoas, unir países, que nas suas diferenças têm um propósito comum, a democracia. Sustentada por valores fundamentais que não nos devem nunca ser esquecidos e muito menos ignorados. Relembrando sempre que a União Europeia foi criada para garantir uma paz duradoura entre os seus membros. Por isso, muito nos assusta e até nos é difícil de compreender o que se passa no continente europeu. Diferenças políticas e ideológicas não deveriam ser compreendidas através de ódios e violência.
Muito bem.
Começar um conflito armado retira vidas, destrói futuros e não reforça poder nem força institucional.
Muito bem.
Senhor Primeiro-Ministro, a guerra na Ucrânia é, infelizmente, e mais uma vez, um dos assuntos a ser debatido nos próximos dias. A União Europeia tem reiterado permanentemente o seu apoio à Ucrânia, ao povo ucraniano, à sua independência, à sua soberania e à sua integridade territorial. Recentemente foi realizada a Cimeira da Paz, na Suíça, um território neutral. Fizeram-se representar 101 países numa cimeira que tinha como objetivo alargar o apoio à Ucrânia para lá do chamado Ocidente alargado. A Europa sabe que a sua própria segurança está ameaçada. Ainda assim, foi notória e factual, nesta Cimeira da Paz, que a União Europeia e os Estados-membros estão cada vez mais firmes, apresentando um apoio total e a todos os níveis à Ucrânia e ao seu povo, durante todo o tempo que for preciso e com a intensidade que for necessária. O resultado desta Cimeira de Paz foi evidente: reforçar e exigir o respeito pela independência e soberania de todos os países, incluindo a Ucrânia. Numa Cimeira para a Paz, onde se foi procurar preparar a paz e não negociá-la, como referiu o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel. Neste sentido, fazia a pergunta. Sr. Primeiro-Ministro, para o Governo português, quais considera serem as medidas concretas e prioritárias nesta questão e que tipo de envolvimento é esperado por parte de Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Sra. Deputada Ana Oliveira, obrigado também pelas questões que colocam e que permitem que possamos desenvolver ainda um bocadinho mais aquilo que há pouco referi, que está na agenda do próximo Conselho Europeu e está também na agenda do Governo de Portugal, quer na Europa, quer em Portugal. Em primeiro lugar, e para não me esquecer, de facto, eu vim a constatar hoje que fazemos tantas coisas que algumas não são do conhecimento público, ou não chegam pelo menos ao conhecimento generalizado. Lembrei-me disso agora a propósito da questão que me foi colocada pela senhora deputada Inês Sousa Real sobre a preparação da época de incêndios, e lembrei-me agora a propósito desta linha de financiamento que o senhor deputado Ricardo Carvalho mencionou e que foi assinada entre a Comissão Europeia e o Banco Português de Fomento, e eu devia se calhar já ter referido isso, porque eu próprio assisti à subscrição desse protocolo, desse acordo, com o comissário Paolo Gentiloni, e pude constatar o entusiasmo com que a Comissão Europeia disponibiliza esta linha de financiamento ao abrigo da estratégia de competitividade económica e do apoio às pequenas e médias empresas. Precisamente, eixos que o senhor deputado referiu a propósito do Pacto para a Competitividade e a propósito da agenda que temos diante de nós do ponto de vista estratégico para os próximos anos. E, senhor deputado, para além desta medida, que foi a sua pergunta, creio eu também, uma segunda pergunta, foi saber quando é que isto está disponível. Já está disponível, já está a possibilidade de submeter candidaturas, já está disponível online. Creio que desde o início desta semana era o propósito que estava estabelecido e que foi cumprido. Mas, senhor deputado, dentro do espírito de cumprir cada Estado-membro o desígnio de aumentar competitividade, de promover a valorização das nossas indústrias, da nossa capacidade produtiva, uma das orientações que temos seguido é precisamente a de ter um regime fiscal suficientemente atrativo para reter e manter e atrair capital humano, primeira orientação de estratégia, e segundo, atrair investimento. Quando nós apresentámos à Assembleia da República o propósito de ter uma diminuição do imposto sobre o rendimento dos jovens, que corresponde a uma diminuição de 2/3, projetando que até aos 35 anos os jovens portugueses possam pagar apenas 1/3 do imposto que em condições normais pagariam. Quando nós aprovámos a isenção do pagamento do IMT e do imposto de selo na aquisição da primeira habitação para os jovens até aos 35 anos, quando nós estamos a desenvolver, na conciliação da vida laboral, profissional e pessoal, familiar, o alargamento do acesso universal às creches, a transposição entre aquilo que é os estabelecimentos e oferta dos 0 aos 3 anos e agora o pré-escolar dos 3 aos 6 anos, quando nós estamos a investir na resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, quando nós estamos a acrescentar 700 camas já este ano do ponto de vista do alojamento estudantil e a acelerar o cumprimento da meta que está no PRR a propósito também do alojamento estudantil, quando nós investimos na saúde mental com as mais de 100 mil consultas de psicologia nos nossos estabelecimentos de ensino superior e até já agora também na saúde física e mental, com mais 50 mil consultas de nutrição nos estabelecimentos de ensino superior em Portugal, quando nós fomentamos isto para esta faixa etária, o que é que nós estamos a fazer no cumprimento do nosso compromisso com a competitividade? Nós estamos a criar condições para que os recursos humanos e os recursos humanos qualificados possam estar à disposição da nossa economia, do nosso mercado de trabalho, das nossas empresas, da nossa capacidade de criar mais riqueza. Portanto, Sr. Deputado, quando me pergunta o que é que nós estamos a fazer, nós estamos a fazer tanta coisa que a minha dificuldade até é depois selecionar. Já agora, porque não é menos importante, é preciso também reforçar, já o disse há pouco, a responder a uma das questões que me foi colocada, é preciso reforçar os instrumentos que podem atrair investimento, que podem manter o investimento que cá temos, que podem fomentar que as empresas que estão hoje em Portugal, nacionais ou não, possam investir mais em inovação, mais em tecnologia,